Oi, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta terça-feira, 9 de abril de 2024. Eu sou Stephanie Swerdick e comigo na apresentação está a Júlia Lordello.
Oi, Stephanie! Olá a todos que nos acompanham. Salvador amanheceu novamente sob chuva nesta terça-feira e, segundo a Defesa Civil, já foram registradas 423 ocorrências até às 16 horas. Entre as ocorrências estão 126 deslizamentos de terra e mais 89 ameaças de deslizamento, além de 109 imóveis alagados. O bairro com maior número de problemas causados pelas chuvas foi a Liberdade, que teve até agora 89 notificações.
Só nesta terça-feira, a Codesal já registrou 5 desabamentos de imóveis, dentre eles, um prédio de 4 andares no bairro de São Caetano, sem registro de vítimas. Ainda foram notificados 14 desabamentos de muros e outras 16 ameaças de desabamentos.
E a Codesal segue em plantão 24 horas e qualquer solicitação de emergência pode ser feita através do telefone 199. A ligação, claro, é gratuita.
Os problemas se estenderam ao trânsito na cidade. Na orla de Patamares, na Avenida Otávio Mangabeira, foi aberta uma cratera na via. Já na Avenida Juraci Magalhães, foi registrada a queda de uma árvore. Por causa do trânsito lento no local, os motoristas precisaram evitar o trecho e utilizar outras rotas.
Além disso, um grupo de 7 pessoas ficou à deriva na manhã de hoje na Baía de Todos os Santos e precisou ser resgatado por equipes da Marinha do Brasil. O grupo praticava remo em uma canoa havaiana quando a embarcação foi atingida por uma forte onda e acabou alagando. Não houve feridos e a embarcação foi rebocada até a Praia da Preguiça. Nós da Metrópole seguimos acompanhando os desdobramentos da chuva em Salvador.
Agora de olho na Rádio Metrópole, assinada pelo presidente Lula no início do mês, a lei que regulamenta o trabalho de motorista de aplicativo vem sendo alvo de críticas e chegou a ser motivo até de manifestações da categoria.
Em entrevista à Metrópole nesta terça, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, esclareceu pontos da nova legislação e afirmou que ela exigiu muito diálogo entre as empresas, como Uber e 99, que não queriam a existência do projeto que visa regulamentar a categoria de motoristas de aplicativo.
Esse é um projeto que não é um projeto puramente do governo que aprovar ferro e fogo, é um projeto construído na mesa tripartite, com lideranças de trabalhadores, empregadores. Os trabalhadores pediram, nós queremos direitos, mas queremos liberdade, queremos autonomia, nós não queremos a rigidez da CLT. Então, nós construímos um projeto com essa diretriz que eles nos deram. A única restrição que existe, ele não pode trabalhar mais de 12 horas por dia, não pode dirigir mais de 12 horas por dia, por conta da fadiga. O MEI é usado para aquele trabalhador que não tem uma rotina de trabalho, não é o caso desses trabalhadores. Ele condena o trabalhador no futuro a ganhar somente o salário mínimo como aposentadoria. 7,5% no salário mínimo, R$ 99,00, é muita pouca diferença do que ele vai pagar no MEI.
E você pode conferir a entrevista completa no YouTube do Portal Metrô 1.
A Polícia Federal cumpriu nesta terça um mandado de prisão preventiva contra um hacker, suspeito de invadir sites do Exército Brasileiro, Senado Federal e Tribunal Superior Eleitoral e vazar dados de mais de 223 milhões de brasileiros. A prisão ocorreu na cidade de Feira de Santana, na Bahia.
As investigações apontaram que o suspeito obteve ilegalmente e colocou à venda, na internet, endereços, fotos de rosto, score de crédito, cheques sem fundo, benefícios do INSS, assim como outras várias informações pessoais de brasileiros.
Marcos Roberto Correia da Silva estava foragido desde novembro de 2023, quando retirou a tornozeleira eletrônica que utilizava em face das investigações. O suspeito também já foi apreendido em outra operação, em que foi acusado de ter invadido os sites da Polícia Civil de Minas Gerais, do Ministério Público de Minas, do Tribunal de Justiça de Goiás e do Exército Brasileiro.
O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Primeira Vara Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, e o preso ficará à disposição da Justiça no Centro de Observação Penal, em Salvador.
E o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Polícia Civil investigue os policiais militares que deram permissão para que o dono do Porsche, o empresário Fernando Sastre Filho, e a sua mãe deixassem o local do acidente que resultou na morte de um motorista de aplicativo na Zona Leste da capital paulista.
Os agentes já são alvo de investigação da PM e agora a Justiça solicita investigação também na Polícia Civil para descobrir uma eventual responsabilidade criminal dos agentes. Segundo o juiz, as justificativas da mãe de Fernando não são críveis.
Daniela Cristina de Medeiros Andrade afirmou aos policiais presentes na ocorrência que havia ido ao local para ajudar seu filho, que precisava ir ao hospital, o que não foi feito. Os policiais liberaram o jovem sem realizar o teste do bafômetro e sem o autuarem em flagrante. A ocorrência só foi apresentada na delegacia cerca de 5 horas após o acidente.
O magistrado afirmou que, abre aspas, é inegável que os fatos subsequentes tenham o potencial de alterar substancialmente a reconstrução processual da dinâmica fática. O comportamento do investigado ao se evadir do local dos fatos, com a ajuda de sua mãe, não pode ser ignorado e demanda maior rigor estatal. Fecha aspas, foi o que afirmou o juiz.
E é isso, pessoal. O Aos Fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau. Até a próxima.
Tchau, tchau a todos.